Quem está conosco no estúdio é a ex-vereadora Josi Paz, candidata, foi escolhida candidata a vice-governadora na chapa de Vicente Bogo. Candidata, boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Staudt. Boa tarde, PG. Boa é um prazer estar aqui com vocês, representando aqui o meu Vale do Caí, meu município de Montenegro. Eu gosto sempre de salientar que é a terra da bergamota montenegrina, né? Então, é a primeira vez que Montenegro é convidado a ter um candidato a vice-governo do Estado. Nunca teve na minha cidade um candidato a vice-governo do Estado. E no Vale do Caí, a princípio, também não tem um candidato. Então, a gente está aqui representando este grupo de pessoas que tanto trabalham, né, e que tanto se esforçam para deixar o Vale do Caí muito pujante.
Candidata, o PSB, o partido da chapa dos senhores, primeiro apresentou, lá atrás, antes do início da campanha, um pré-candidato bem conhecido, Beto Albuquerque, que depois desistiu no meio do caminho e apresentou-se Vicente Bogo. O candidato ao Senado chegou a ingressar na campanha, né, o então candidato Ayrton Fernandato, e também desistiu no meio do caminho. Não causa confusão na cabeça do eleitor esse monte de troca? Não dá uma impressão de uma situação desorganizada ou despreparada para enfrentar algo tão sério como a eleição?
Sabe, Kelly, que nós, enquanto PSB, nós tivemos cerca de um ano, mais ou menos, quase dois anos, trabalhando nosso plano de governo. A gente fez um trabalho assim, com vários grupos de estudo, então ficou um programa possível de ser executado. E quando houve a desistência, né, uma decisão pessoal do Beto Albuquerque de não concorrer, seria injusto conosco, com o nosso grupo, né, não botar este plano de governo para o conhecimento dos gaúchos, né, mostrar a eles o quanto o PSB tem capacidade de executar um bom programa de governo, de fazer a diferença na vida dos gaúchos. Então, nós decidimos por escolher um novo grupo, né, uma nova majoritária, e aí, neste momento, então, que me convidaram para concorrer à vice. Quando houve a desistência do Ferronato, de pronto, a candidata Sani Figueiredo assumiu esse espaço e está com maestria desempenhando a sua função. Então, sim, Kelly, não é fácil, né, a gente enfrentar todos esses desafios que se apresentam. Mas nós conseguimos evoluir. Por mais que o espaço de tempo era curto, porque a campanha são 45 dias e nós ingressamos nesta campanha cerca de 10, 15 dias antes de começar, como pré-candidatos.
No caso da Sani, ainda depois.
No caso da Sani, né, agora acho que um pouco mais de 20
semanas.
Dias, né, por aí. Então, houve dificuldades? Houve. Mas eu sei que não é só o nosso partido que tem dificuldades, né, todos têm. Claro que o nosso se apresentou agora durante este processo, da finaleira desse processo, mas estamos conseguindo evoluir, apresentar para a população o porquê que isso aconteceu, porque também depende daquele candidato, dele aceitar ou não concorrer. Se ele desistiu, bom, nós temos quadros, e bons quadros no PSB.
Candidato, o que diferencia a candidatura do PSB das outras de esquerda que estão na disputa ao Palácio Piratini?
A nossa prioridade no plano de governo é a educação. A educação de qualidade, a educação em tempo integral. Por que que nós também apontamos a educação como prioridade? Eu sei que vários candidatos também trazem a educação como prioridade.
Aliás, a senhora é professora, né?
Isso,
a senhora é professora. Poderia dar do plano de governo de vocês, assim, uma ação objetiva que teria prioridade de implantação?
Bom, por que nós colocamos a educação como prioridade? Porque os governos do PSB priorizam a educação. Um exemplo que a gente traz aqui é Pernambuco. Lá nós temos 75% das escolas em tempo integral. Um exemplo, Maranhão, que tem um dos pisos maiores do magistério. Hoje, o professor de 40 horas lá ganha mais de R$6.000. Inicial, né, 40 horas no início da carreira. Então, isso é para mostrar para vocês que sim, o PSB valoriza a educação. E nós sabemos que a educação de qualidade, preparar um jovem, tornar ele competitivo para o mercado de trabalho, precisa uma escola que tenha, no mínimo, um laboratório de informática. E para isso, aí vem a resposta da tua pergunta, Staudt. Não tem dinheiro? Não tem recurso? Bom, então nós vamos precisar de parcerias. A nossa proposta é iniciar parcerias com as indústrias da região onde tem aquela escola. Por exemplo, vamos citar aqui Montenegro. Pegamos a Vibra, que precisa de muita mão de obra, qualificada. Bom, vamos buscar a parceria daquela indústria, trazer ela junto com a escola e ver se ela nos pode ajudar a colocar aquele laboratório de informática, de robótica, de mecatrônica, enfim, para atender a necessidade de cada região. Assim nós pretendemos trabalhar no momento que se tem pouco recurso para investir. E outra questão, pessoal, que eu preciso trazer para vocês, porque a gente sabe que o tempo é curto, mas eu preciso falar. Gente, é na sala de aula que o aluno cria confiança no professor, na equipe da escola, muitas vezes para entregar a sua dor. E por que eu falo isso para vocês, gente? Eu fui conselheira tutelar. E se não fossem professores bem preparados, com sensibilidade, muitos casos de violência sexual que chegaram para nós, que chegavam para nós no conselho tutelar, eles não seriam nem se saberia que existiria. Nós, enquanto conselheiros, fazemos palestras nas escolas, sensibilizando as crianças de que elas precisam denunciar quando são violentadas, quando sofrem a agressão em casa. E, gente, eu digo para vocês aqui, os meus braços já carregaram muita criança e muito adolescente vítima de estupro, vítima de violência doméstica. E digo a vocês que professores bem preparados atendem esses jovens. Gente, nós precisamos, e está no plano de governo do PSB, aumentar as delegacias especializadas de criança e adolescente. Gente, inúmeros jovens, inúmeras crianças, eu tinha lá comigo, porque muitas vezes o familiar não aparece quando acontece uma denúncia de uma criança. Um familiar para ajudar, conduzir ela para a delegacia, fazer ocorrência policial. E aí quem faz esse papel é o conselheiro tutelar. E eu tinha que ficar com criança, gente. Repito, vítima de abuso sexual, na fila, esperando na delegacia comum, lá, enfim, a ocorrência do traficante, a ocorrência do assassinato, e aquela criança ali, precisando de atenção plena e especial. Nós temos hoje uma delegacia especializada de criança e adolescente aqui em Porto Alegre.
Temos 3 minutos.
Bem rapidinho. E tinha um núcleo no CRAI. O que é o CRAI? O CRAI é o centro de referência que atende criança e adolescente vítima de todas as violências, inclusive a sexual. Lá, gente, tem uma equipe maravilhosa e lá tinha um núcleo do DECA. Onde a gente chegava lá com a criança, não precisava nem para a delegacia comum. Pegava a criança, corria para o CRAI. Eu estou falando de Montenegro até aqui, dá 1 hora de viagem. Chegava no CRAI, lá tem assistente social. O CRAI fica no Presidente Vargas, pessoal. É um centro assim com uma equipe disciplinar completa. Chegava no CRAI com a criança, assistente social acolhia, psicóloga acolhia, pediatra acolhia. E ali, se precisava, vamos fazer a ocorrência policial, porque tinha um núcleo do DECA ali, que hoje não tem mais. Então, essa é uma proposta nossa, expandir os núcleos da delegacia do DECA.
Como é que a senhora imagina assim, a sua atuação como vice-governadora? Como é que seria? A senhora assumiria, eventualmente, alguma secretaria? A senhora é professora, está falando sobre isso com bastante vontade. A senhora teria essa vontade de assumir uma atribuição de uma eventual secretaria num governo?
A minha atenção especial, PG, vai ser para o social. Claro que a gente vai estar disposta ali, preparada para trabalhar em todas as áreas. Mas, como eu falei para vocês agora, gente, vocês não têm ideia o que é ter que secar a lágrima de criança no momento de fazer uma avaliação de um perito. Porque aquela criança já sofreu tantas violências e chegar ali precisa da avaliação do perito, precisa ser examinada. E isso me doía muito. Puxa vida, como é que alguém tem a coragem de querer abusar sexualmente de uma criança? De agredir gravemente uma criança e deixar ela com uma perna quebrada, com um braço quebrado. Então, essa dor que eu senti como conselheira tutelar, como agente comunitária de saúde, gente, se transformou em luta para mim. Então, se nós queremos jovens preparados, encorajados, precisamos investir em educação e formação de professor. Essa é a minha visão e vai ser a minha função enquanto vice-governadora desse estado.
30 segundos para suas considerações finais.
E para me despedir, pessoal, eu peço a vocês, me deem esse voto de confiança. Para ser a sua governadora, eu tenho experiência, eu tenho sensibilidade, eu tenho vivência de causa. escolham Vicente Bogo, um professor preparado, já foi vice-governador, deputado constituinte. Aqui eu falo para o povo rural, se hoje tem uma aposentadoria rural, é graças ao Vicente Bogo que colocou na Constituição. Muito obrigada e domingo, não esqueça, vote 40.
Obrigada, candidata, pela sua presença e bom trabalho para a senhora.